Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? A graça e paz do Cordeiro Santo Imaculado, Jesus Cristo, a nossa esperança, aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, vivo está e vai voltar para buscar a sua igreja. Você crê nisso?
Amém.
Pode ser amanhã. Você pode acordar amanhã e o Filho do Homem descer das nuvens com poder e glória. E aí, meu irmão, acabou. Acabou aqui e começou a eternidade. Louvado seja Deus por isso. E quando a gente fala da volta de Jesus, a gente pensa que é algo tão, tão distante, a terra do nunca. Jesus está se aquecendo, está virando a esquina e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não sei se a compensação foi muito boa, pastor Antônio, mas estamos aí, né? O pastor pediu para vir aqui, estamos aqui. Deus abençoe o senhor, abençoe a sua igreja. Abençoe o pastor Igor também, que é um amigo. Coisa boa, a obra ficou show de bola. Tá bonito, meus irmãos. A igreja de vocês está chique. Coisa boa. Graças a Deus por isso. Ah, tive uma participação muito pequena, né? Ajudei a carregar os bancos no dia que eu vim aqui pela primeira vez. Mas fiquei feliz demais. Louvado seja Deus por essa obra, e há uma obra muito melhor, que é a obra que Deus faz na minha vida e na sua vida, e louvado seja Deus por isso. Sou casado com Vivian Menezes há 4 anos, 10 meses e 13 dias, as horas, os minutos e os segundos fico devendo. Hoje eu não trouxe foto da minha família, não trouxe nada, né? Eu tenho 2 filhos, o Banguela e o Soluço, são 2 gatos, e é até bom que não apareça a foto da minha esposa, porque senão você vai pecar. Coisa boa também, está chovendo pra caramba, que você vai ter que ficar aqui até o final, você não vai sair antes, então louvado seja Deus. Eu gosto quando está todo mundo no culto e cai um toró, porque o pessoal vai na comida, gasta, vai na cantina, gasta dinheiro, abençoa o ministério da cantina lá, então se despreocupa de tudo lá fora que está chovendo, meu irmão, você não vai querer molhar a sua prancha, não vai querer fazer essas questões, então que Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis 39. Nós vamos falar sobre o melhor ano da minha vida. Fala assim comigo, o melhor ano da minha vida. É isso mesmo, o melhor ano da sua vida. Enquanto você está abrindo aí em Gênesis 39, não deve ser muito difícil abrir no primeiro livro, né? Essa semana eu fui comprar algo para o ministério, porque a gente vai ter um congresso no sítio da igreja do dia 21 a 26 agora, com os adolescentes. Eu queria pedir sua oração, nós estamos levando lá 180 adolescentes e vai ser um tempo abençoador, só que a gente está na correria danada. Então, se lembrar de nós aí, eu queria que você orasse por nós, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, imagine vários justos orando, essa oração ela é potencializada. Então, ora por nós aí no nome de Jesus. E quando eu estava lá comprando, eu tinha que comprar um microfone lá sem fio, que o nosso deu ruim, estava quebrando, perdeu o sinal e tal. E era horrível, porque na hora da pregação ficava chiando, essas coisas todas. Cheguei lá na loja, falei com o camarada lá, cara, esse microfone aqui que me indicaram, blá, 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 qual desconto que você me dá? Aí ele, depende de como você vai pagar. Eu, depende de como desconto você vai me dar. Aí ele falou assim, 5%. Falei, que isso? Só 5%? Meu irmão, nossa igreja é pobre, o pessoal é pobre, eu sou pobre, o ministério é pobre, é para abençoar. Aí falou que é impossível você arrumar mais que 5%. Falei, cara, você me deixou em crise agora. Então, um seminarista do meu lado, aí ele olhou assim para mim, tipo, como assim em crise? Você me deixou em crise, porque hoje eu li Lucas 1, e Lucas 1,37 fala que nada é impossível para Deus. E você falou que é impossível você me dar um desconto maior. E agora, o que eu faço? Olha a crise que eu estou. Porque no vocabulário de Deus, a palavra impossível não aparece. E eu sou servo do Deus vivo. E eu creio no que Deus fala. E você falou que é impossível, então eu vou arrumar alguém que me dê um desconto maior, porque eu vou crer no possível. Eu vou crer que Deus vai fazer algo impossível aqui agora. Aí eu falei, então você fica pensando aí se vai ser possível ou impossível, eu vou dar um rolé. Se eu encontrar alguém com desconto maior, você acabou de perder a sua venda. Porque de cara você falou que é impossível para mim. E eu não acredito que nada seja impossível para Deus. E saí embora. Fui embora, olhei as outras lojas. Chega lá, meu irmão, consegui 7% de desconto. 7% de desconto foi o dinheiro que teve de desconto e eu consegui comprar outra coisa que eu precisava comprar. Olha aí. Sabe qual é a moral da história? A moral da história é que às vezes a vida vai falar para você que as coisas são impossíveis. Só que eu creio no Deus do impossível. Você crê nisso? Então, meu irmão, não deixa ninguém barrar o impossível de Deus na sua vida, não. Não deixa ninguém barrar o sobrenatural de Deus. Um cristão não pode perder a perspectiva do sobrenatural. Amém? Então, vem comigo em Gênesis 39, de 1 a 10. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de quem, irmãos? A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, algo que eu me identifiquei com a palavra do Senhor nesse momento. E depois de certo tempo, é bom, né, quando a gente olha para a Bíblia e vê que a gente está vivendo algo, é maravilhoso. A mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venham, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixado para mim é os meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Senhor, fala conosco, cumpre os teus propósitos para essa noite. Nada é em vão. O Senhor tem um propósito para esse momento. Em nome de Jesus, amém. Ah, hoje está se encerrando uma campanha de 40 dias pela paz, não é isso? Você tem que começar a campanha então, que vai durar o ano todo, sobre o melhor ano da sua vida. Quando a gente bota na nossa cabeça que nós queremos ser o nosso melhor ano da vida, não quer dizer que nós não vamos ter problemas, não quer dizer que nós não teremos dificuldades, não quer dizer que as lutas não virão. A Bíblia vai dizer em Tiago 1, 2 a 4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, dificuldades nós teremos, problemas nós teremos, algumas coisas vão dar errado na sua vida nesse ano, e mesmo assim pode ser o melhor ano da sua vida. Por exemplo, esse ano começou de uma maneira abençoada para a minha vida, mas alguns dias atrás, um dia normal, como qualquer outro, se iniciou. Meio-dia, minha sogra me liga e fala: William, ora por nós que seu sogro está passando mal. Amém, oremos. Daqui a pouco ela me liga às 7 horas da noite, eu estava prestes a entrar numa reunião que eu que tinha que falar, eu não tinha como atender depois. E aí, ela falou: ele vai ser operado às pressas. E minha esposa estava na convenção, no trabalho dela, ela é representante farmacêutica, e ela não podia sair. E ela falou: e agora, o que a gente faz? Eu ligo para ela e aviso para ela, porque se ele empacotar, claro que eu não falei assim, né, irmãos? Falei: liga para ela, porque se acontecer alguma coisa com o meu sogro, ela precisa saber, ela vai ficar chateada comigo e contigo, afinal de contas, é o pai dela. E aí, minha esposa conseguiu a liberação lá, depois a gente foi levar ela tarde e tal. Só sei que estava eu, minha esposa, o tio da família da minha esposa, o meu cunhado, dois amigos da igreja, meia-noite no hospital, no Meia. E eu teve uma hora que eu olhei e falei: rapaz, ninguém imaginou que hoje estaria aqui. Ninguém imaginou que o meu sogro estaria com risco de vida. Irmãos, as lutas irão acontecer. Vai parecer que algumas coisas vão estar dando errado. Por exemplo, na vida de José, algumas coisas pareciam que estavam andando errado, mas era processo de Deus e projeto de Deus para chegar lá na frente. Nós não gostamos de processos. Nós não gostamos de esperar. E a Bíblia é um livro de espera, 1.600 anos para ser escrita. Abraão esperou 100 aninhos só para ser pai. A Bíblia vai dizer que Moisés foi treinado 40 anos para virar líder. José recebeu um sonho aos 17, que os seus irmãos e os seus pais iriam se prostrar diante dele. Só aconteceu aos 30. Mesma coisa com Davi. Então, a Bíblia é um livro de espera. E se eu e você quisermos pular essa etapa de esperar, nós vamos quebrar a cara. Porque nós somos bons em manipular o que a gente quer. E nós somos bons em espiritualizar as nossas escolhas. Deus que quis, mentira, Deus não quis. Deus não mandou. Mas nós somos assim. Nós somos esquisitos. A começar por esse que vos fala. E você também é. E eu também sou. Porque tem horas que a gente nem se entende. Tem horas que a gente está bicudo e não sabe nem porquê. Tem horas que a gente não quer ver ninguém. Nós somos desse jeito mesmo, é dessa maneira. Mas parecia que as coisas estavam dando errado para José. Os seus irmãos o odiaram, porque ele contou um sonho. Também foi neófito. Contou o sonho para pessoas que não era para contar. Teve um bocão grandão, tomou pancada na vida. Neemias não, quando ele teve o sonho, ele guardou no seu coração e falou na hora certa. Tem coisas que Deus fala comigo que eu fico, ó, quietinho. Falou comigo, não falou contigo. Não é isso? Porque tem um monte de assassino de sonho, tem um monte de invejoso. E os irmãos José eram assim. Aí quando José foi lá olhar como eles estavam, ainda era o queridinho do papai, o que aconteceu? Lá vem aquele sonhador, e a Bíblia conta que duas vezes eles odiaram José, depois eles odiaram ainda mais. Aí eles tiveram uma brilhante ideia, vamos matar José. Olha a coisa boa de fazer na família. E aí um bonzinho Rubem falou assim, que isso gente, matar não. Vamos vender José, ou seja, vamos ter um lucro com esse camarada. Esse era mais bonzinho, né? Era menos carnal. E venderam José. O que é que eu aprendo com isso? Que às vezes nós somos feridos na nossa família, meu irmão. Os maiores ferimentos que nós temos, às vezes, é dentro da nossa casa. E José estava sendo forjado assim. Parecia que estava dando errado. Foi vendido. Chegou na casa de Potifar. Diz a Bíblia que ele começou a prosperar. E Potifar começou a prosperar por causa da vida de José. Então, quando eu tenho uma vida com Deus, a minha vida vai prosperar e vai fazer outras pessoas prosperarem também. José tinha intimidade com Deus. E aí eu quero falar com você, para você ter o melhor ano da sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. Fala assim, eu preciso ter intimidade com Deus. Quer ter o melhor ano da sua vida? Tenha o melhor ano de intimidade com Deus. Que quando Deus fizer um sinal, você perceba na hora. Irmãos, tem horas que Deus é discreto, tem horas que Deus faz assim, ó, e a gente se liga no sinal, mas tem horas, não é assim que você é com seu filho, às vezes? Tem hora que você faz assim com seu filho, ó, não é isso? Tem coisas que só vai saber quem tem intimidade. Tem hora que eu quero falar com alguém que não tem como chegar na frente da igreja e fazer assim, é só no talento. Eu lembro quando eu jogava, ainda jogo bola, inclusive, estou me machucando sempre aí, porque é só assim que me para, só batendo mesmo, graças ao dom que Deus deu. Todo jogo tem gol do William Gol. Tem que levantar a plaquinha. E aí, eu lembro quando a gente jogava nos adolescentes lá, o nosso time era ruim demais. Só tinha eu e o Fidel que sabia jogar. Os outros eram horrorosos, mas eram amigos. Sabe aquele pessoal que é amigo, mas é ruim de bola? Então, eram eles. E só tinha eu e o Fidel que sabia jogar direitinho. O que eu e o Fidel combinávamos? A gente só toca um para o outro. Se tocar para fulano, a gente vai perder o jogo. E a gente fazia uma tabelinha. A gente se entendia no olhar, meu irmão. Eu dominava a bola com todo o dom que Deus deu, levantava a cabeça, já trabalhava com ele, trabalhava. Os outros começavam a reclamar: você não toca a bola para a gente. Eu não poderia falar, porque você é muito ruim, meu irmão. Você não sabe o que fazer com a pelota. Vai fazer outra coisa, vai mexer em computador, vai jogar videogame, mas futebol para você não dá. A gente tem que saber o nosso chamado, né, meu irmão? E aí, eu e o Fidel, a gente tinha muita intimidade. A gente se entendia no olhar. Irmãos, a gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa entender os sinais que Deus tem para nós. Se eu falar um negócio para você, o diabo quer tirar a sua intimidade com Deus. Talvez é por isso que ele te enche de coisa para fazer. Talvez é por isso que ele vai botando coisas que não era para você estar fazendo e você está caindo mole. Eu lembro quando eu jogava videogame, que tem todo joguinho assim de aventura, tem uma barrinha de vida, correto? E você vai andando na aventura, você vai apanhando e aquela barrinha vai diminuindo. E de repente apareceu um hambúrguer, uma pizza, um coração, um life up, alguma coisa assim, life up. Para quê? Para você ganhar e encher a sua barrinha. E quando você chegava perto do hambúrguer, vamos dizer assim, os inimigos, os adversários, os bonequinhos, os rivais, eles começavam a se aproximar de você, porque eles queriam te matar logo. Eles não queriam que você se aproximasse da vida. Está dando para entender? O diabo, às vezes, ele é assim. Ele não quer que você se aproxime de coisas que vai te dar vida. Ele não quer que você se aproxime da Bíblia. Ele não quer que você se aproxime de uma vida de oração. Ele não quer que você se aproxime com um envolvimento no ministério. Então, meu irmão, se você quer ter o melhor ano da sua vida, você precisa estar cheio de Deus. Você tem que estar no azeite, meu irmão. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que ver o que a Bíblia diz em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O sonho de Deus, a expectativa de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Meu pai, ele é obreiro em outra denominação. Não tem problema nenhum, a gente no céu, todo mundo é de Jesus. E eu já vi meu pai pregando várias vezes. E aí, ele falava uma expressão que era muito interessante quando eu era mais novo. Ele falava assim, sempre, que Deus te abençoe da planta dos pés até o seu último fio de cabelo. E eu, criança, ficava assim, planta dos pés? Vai sair do quê? Daí uma mangueira, uma árvore de siriguela? Que planta é essa? Ali meu pai estava querendo dizer assim, que a gente seja totalmente abençoado por Jesus. Irmãos, para você ter o melhor ano da sua vida, você tem que tirar da sua vida o que atrapalha o seu crescimento espiritual. É interessante que Moisés, quando ele desce do monte, depois de 40 dias num retiro com Deus, a sua face brilhava como um anjo. Moisés não percebeu que a sua face brilhava como um anjo, mas as pessoas em volta percebiam. Talvez você está meio desanimado na fé, mas as pessoas em volta percebem que a sua fé é o que faz a diferença. Como era o caso de José. Então, para eu ter intimidade com Deus, eu preciso ter a Bíblia na minha vida. Quem aí já leu, quem leu a Bíblia toda ano passado? Levanta a mão. Quem leu a Bíblia toda ano passado? Quem está com um projeto de ler a Bíblia toda esse ano? Levanta a mão. Irmão, tem que ter mais mão levantada. Tem que ter mais mão levantada. Todo ano, você tem que botar um desejo no seu coração de ler a Bíblia toda. 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Quando eu vi essa pesquisa, eu fiquei triste. Como nós, que já fomos chamados do povo chamado Bíblia, lá vai o Bíblia, lá vai o Bíblia, e agora a gente não lê a Bíblia toda. Se eu e você queremos ser o melhor ano da nossa vida, temos que ler a Bíblia. Outro dia, estava mexendo no celular, e hoje em dia o celular é uma ferramenta de trabalho. Você não liga para uma pessoa normal, você liga? É muito raro. Você liga como? Você liga pelo WhatsApp. Tem até chamada de vídeo para você economizar. Então, é muito raro alguém ter um plano com uma operadora hoje em dia. Se tem, o plano é desse tamanho, porque a gente se preocupa mais com a internet, não é isso? Então, eu estava mexendo no celular, resolvendo questões e tal. Quando eu olhei, meu irmão, minha bateria estava 1%. E é algo triste quando está 1%. Por quê? Porque você fica naquela expectativa. Eu estava resolvendo uma coisa séria no WhatsApp. Hoje em dia você manda foto, manda documento, você escaneia documento através do celular. Sabia disso? Que tem um aplicativo que escaneia documento? Então, as xerox vão acabar daqui a pouco, meu irmão. É uma questão de tempo. Esse negócio de papel daqui a pouco vai acabar. Aí, o que acontece? Estava lá, tá resolvendo. De repente aparece Samsung e puf, desligou. Que coisa ruim, meu irmão. É quando a minha vida espiritual está por 1%. Eu sei que a qualquer momento ela vai parar. Ah, querida, a gente tem que ter Bíblia na nossa vida. Nossa vida espiritual tem que estar com a bateria maior. Amém ou não, amém? Outro dia cheguei lá na igreja. Cheguei cedo e deixei. Esqueci a Bíblia no carro. E eu tenho lá as tarefas diárias. Primeira delas, orar. Segunda delas, ler a Bíblia. Terceira delas, gravar um versículo por dia. Quarta delas, ler um livro edificante. Depois eu resolvo as minhas coisas. Você entrar lá no meu gabinete, você vai ver essa folha lá. E aí, chegou na hora de ler a Bíblia, cadê minha Bíblia? Estava no carro, que eu fui pregar numa igreja e deixei no carro. Só que estava uma lua, meu irmão, o sol estava dando moca. Estava aquele calor. Quando eu peguei a Bíblia estava pegando fogo, estava quente. E eu fiz assim, ó, dei uma encostadinha assim, queimou um pouquinho, não queimou, nossa, uma queimadura, não. Estava quente, então eu encostei e tirei rápido, porque eu não sou bobo. E eu fui pensando assim, nossa, a Bíblia está pegando fogo. E Deus ministrou meu coração, sempre pegou fogo. Eu lembro quando Jesus estava falando com os dois discípulos no caminho de Emaús, com os dois homens, quando ele estava falando, os discípulos vão dizer assim, quando ele lhes pregava as escrituras, o seu coração não queimava? Meu irmão, a Bíblia é o fogo de Deus para aquecer o meu coração e o teu coração. A gente precisa arder e queimar por Jesus. Se você quer ter o melhor ano da sua vida, você precisa ler a Bíblia. Uma outra coisa, você tem que ter intimidade com Deus orando. Quem aqui ora 5 minutos por dia? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e assim vai, uma hora e meia, 2 horas, 3 horas. Você fala, que isso, pastor? Eu fui num sepultamento, pastor. Que um pastor lá chegou e falou assim, tá vendo essa senhora aí que morreu? Falei, tô vendo. Essa velhinha aí orava 3 horas por dia. Falei, uau! Aí a gente fica pensando assim, também não tem nada para fazer, né? Não, não é isso não, meu irmão. Ela tem prioridades. Ela é uma guerreira de oração. Eu morei em São João de Meriti 3 anos. A mãe da tia Tânia, todos os dias, quando eu passava, ela estava orando. Estava lendo a Bíblia. E ela falava, meu filho, estou orando pela sua vida. Querido, se você ora 5 minutos, que tal dobrar o seu tempo de oração? Se você passar a orar 10, você vai estar nadando na bênção, sim ou não? As suas respostas serão melhores. As suas atitudes serão melhores. O seu tratamento com as coisas será um tratamento melhor. Quer ter o melhor ano da sua vida? Começa a jejuar. Você tem um hábito de jejuar toda semana? Ou você só jejua quando tem evento? Evento, ele passou, o vento passou. Eu costumo dizer que nós não temos eventos, nós temos ajuntamentos. É um momento que a gente vai fazer algo para Deus, e toda vez que a gente faz algo para Deus, ele não passa, é algo relevante. É algo que fica dentro de nós. A Bíblia vai dizer que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, meu irmão, quer ter o melhor ano da sua vida? Cuida do teu altar. Cuida do teu altar. Eu gosto muito de Elias. Quando acontece aquilo tudo, cai fogo do céu, coisa maravilhosa, a gente fica, nossa, caiu fogo dos céus, caiu mesmo. Eu acredito que caiu. Você acredita? Eu acredito, porque o dia que eu não acreditar no que está falando na Bíblia, eu tenho que rasgar a Bíblia. Eu acredito que o mar se abriu. E foi maneiro pra caramba. Amém ou não amém? Porque se eu não acreditar, outro dia eu estava pregando lá, pastor, para os adolescentes, sobre os milagres da Bíblia. E aí eu comecei a falar milagre, o adolescente não sabia. Eu falei, você não sabe porque você não lê. Por exemplo, Eliseu, o machado flutuou, meu irmão. Você fala, que isso, pastor? Isso é bruxaria? Não, é palavra de Deus. Harry Potter? Não, não é Harry Potter não, meu irmão. Por exemplo, Filipe se teletransportou de um lugar para o outro. E aí? Ficou em crise? Nada é impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Antes de Elias ver o fogo cair do céu e pegar fogo no molhado, ele mandou molhar o troço mesmo, que Elias era debochado. Profeta maneiro, gosto dele. Não, vocês estão dançando aí? Começa a dançar mais alto, grita mais alto. Talvez o teu Deus está dormindo, está mexendo no WhatsApp, está no Instagram, está fazendo uma live. Antes de cair fogo, meu irmão, antes do milagre, sabe o que ele fez? Ele restaurou o altar. Ele cuidou do que estava abandonado. Quer ter o melhor ano da sua vida? Cuide do seu altar. Segundo lugar. Antes de ir para o segundo lugar. Quando eu não tenho vida com Deus, o meu pior lado prevalece. Então, não tenho vida com Deus, eu vou ser mais grosso. Não tenho vida com Deus, eu vou ficar de espectador e não servo. Não tenho vida com Deus, eu vou ser uma pessoa ingrata. Queridos, a gente precisa mudar. Ontem eu me mudei. Para perto da igreja mesmo. Mudar dá trabalho, meu irmão. Que trabalho que dá. Carrega a caixa, joga troço velho fora, você descobre cada coisa, você vê coisa que, eu perdi isso, apareceu, e aí o pessoal me ajudou pra caramba, graças a Deus. Se não fosse a igreja, se não fosse as pessoas me ajudando, eu não ia conseguir mudar direito. E o pessoal ajudou, amém, você vê um amigo carregando a coisa, carregando o sofá, carregando não sei o que lá, sempre quebra alguma coisa, não é isso? Agora, meu irmão, é muito bom quando você muda e você vai para um novo lugar. Você compra um monte de coisa nova. Por exemplo, compramos talé, tudo novo. Talé lá estava lá, mas casa nova, expectativa nova, compramos toalhas novas, travesseiros novos, compramos luzinha nova, que agora que a minha esposa quer ficar chique. Comprar um monte de bobeira, até o troço para botar escova de dente, pasta de dente, tudo bonitinho. Agora até eu estou dobrando a toalha quando eu termino de tomar banho. Não, o negócio está chique. Meu irmão, estou comprando as coisas novas, estou Durango Kids, mas louvado seja Deus. Esposa está feliz, então estamos felizes. Meu irmão, mas para mudar dá trabalho, para mudar dói, mas a mudança é necessária. Talvez... Tem coisas que tua mulher não aguenta mais. Talvez tem coisas que teu marido não aguenta mais. Talvez tem coisas, você como filho, que teu pai não aguenta mais. Talvez tem coisas, você como pai e mãe, que teu filho não te aguenta mais. Talvez tem coisas que o teu líder não te aguenta mais. Jesus, tu está muito chato. Está dando para entender? Você está muito chata. Melhora, Jesus, melhora, Jesus. Talvez tem coisas que você não aguenta mais de nós que pregamos, e se tem alguma coisa que você não gosta, não aguenta mais da minha parte, eu já te peço perdão. Nós precisamos melhorar, e para melhorar eu tenho que ter intimidade com Deus. Segundo lugar, não dê ouvidos para a multidão. José não escutava muitas pessoas, não. José não estava muito aí para o que os irmãos dele pensavam sobre ele. Porque os irmãos de José estavam debochando dele, menosprezando ele. Afinal de contas, ele era o queridinho do papai. Ganhou a túnica colorida, que na época era o máximo. Imagina se tem dois filhos, e para um o pai dá uma bicicleta toda com a careca, e para o outro dá um carro zero. Ah, meu irmão, vai dar ciúme, senhorão. Você ia gostar? O que você ia falar? Que isso, pai? Me deu uma bike horrorosa e deu um carro zero para ele. Ah, meu irmão, a gente é assim, o ser humano é assim. A gente ia ficar com ciúme. Mas José não estava nem aí. Ele não estava dando ouvidos para a multidão. José, não, com certeza alguém falou assim com ele: você vai trabalhar direito? Você vai dar o seu melhor na casa de Potifar? José não estava nem aí para isso. José era excelente. E quem é excelente dá o seu melhor, e quem dá o seu melhor prospera, e quem prospera vai tomar pancada na cabeça. Prego que se destaca toma pancada na cabeça. Por isso que José tomou muita pancada na cabeça. E aí, irmãos, a Bíblia fala algumas vezes sobre alguns casos que as pessoas não deram ouvido para a multidão. Um cristão que vive o sobrenatural, ele não escuta a multidão. Os diferentes guiam, os normais seguem. Por exemplo, me lembro de Marcos 5, a mulher com fluxo de sangue, mas antes disso, Jairo tem um problema. Talita está doente, sua filha de 12 anos. E ele vai até Jesus. Jesus foi com ele. No caminho, vem uma mulher com fluxo de sangue, você já sabe a história. Aí, quando acaba a história da mulher de fluxo de sangue, a multidão vem para Jairo e fala assim, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Jesus não estava nem aí para eles, pegou Pedro, Tiago e João, pegou o pai da criança, deu um se liga na multidão, ou seja, não estou dando confiança para você, e foi embora. Quando chegou lá, Jesus falou assim, ela não está morta, ela dorme. E o que o pessoal fez? Debochou de Jesus. Aí Jesus chegou e falou assim, Talita cumi, eu lhe ordeno, levante-se. E a menina levantou, e todos ficaram atônitos, e glorificaram o nome do Senhor. Jesus não ouviu a multidão, Jairo não ouviu a multidão. Por que você está ouvindo a multidão, meu irmão? A multidão não faz nada por você. O que a multidão já fez por mim? Nada. O que a multidão já fez por você? Nada. Muito pelo contrário, a multidão às vezes te coloca para baixo. A multidão às vezes te desanima. A multidão às vezes vai dizer que você não é capaz. Mas no nome de Jesus, se liga em Jesus. Uma outra passagem que chama a minha atenção sobre isso, o cego Bartimeu está em Jericó e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que, que a multidão fala? Fica quieto, ô cegueta, fica quieto. O que, que ele fez? Ele gritou ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que Jesus fez? Jesus parou e Jesus curou o cego. Meu irmão, tem coisas que só Jesus pode fazer pela nossa vida. Mas ninguém, nem pai, nem mãe, nem A, nem B, tem coisas que é só Jesus. Então, no nome de Jesus, não dê ouvidos para a multidão. Terceiro lugar, para eu viver o melhor ano da minha vida, eu preciso ser o melhor mordomo das coisas de Deus. Você quer ter o melhor ano da sua vida? Se entregue mais para Deus. Se envolva mais. Se dedica mais. A gente tem que parar de dar desculpa para não se envolver nas coisas de Deus. Ah, pastor, minha vida é muito doida. Primeiro você precisa organizar a sua vida, então. Minha agenda é muito doida. Deus deu 24 horas para cada um de nós. E a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3 que tem um tempo certo para todas as coisas. Então não vem falar que você não tem tempo, que você é mal organizado, que você não tem como se envolver nas coisas de Deus. Aí, irmãos, a gente já botando desculpa. Agora eu acho que eu estou um pastor mais cara de pau. Como assim? Porque nós somos líderes, a gente escuta cada desculpa esfarrapada, meu irmão, que eu vou te contar. Ultimamente eu estou mais cara de pau. Já falei para o pessoal lá, gente, vai contar a história para outra pessoa. Para mim não conta não. Para mim não conta não, porque eu tenho líder no ministério que tem 3 filhos. E os caras vão com os 3 filhos, em uma de 5, uma de 7, outra não sei o quê. Tem líder do ministério lá que vai com bebê para os negócios. Vai para reunião com a criança, eu me amarro. Eu gosto da criança estar correndo, eu gosto quando a criança chora. Eu não tenho crise, é melhor estar no ambiente espiritual do que nada. Amém ou não amém? Vai que ela pega o negócio. Outro dia eu estou falando lá na reunião, aí está o filho de um líder lá. Ele está com fone de ouvido, no joguinho, ele está na reunião. Eu falei um negócio, fiz uma pergunta, ele não está nem aí para mim. Ele não está nem olhando para mim. Fiz uma pergunta, ele fez assim, ó, é isso, e voltou. Ele estava ligado, meu irmão. A mensagem está sendo transmitida. E ele está aprendendo com o pai e com a mãe na prática, no legado, não é na teoria. Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar dando desculpa. Você sabia que quando você não se envolve no que Deus tem para você, pessoas podem estar morrendo? O teu chamado, ele atinge outras pessoas. O teu chamado, ele traz impacto para outras pessoas. Então a gente tem que parar de se esconder. Meu irmão, se envolver na obra de Deus é muito bom. É maravilhoso. Amanhã, 8 horas da manhã, estou indo para o sítio levar as coisas. E eu me amarro. Se tiver que ir e voltar. Já teve dia de eu ir para o sítio, cheirei em voltar 6 vezes, ir e voltar. Louvorzão no alto, e a gente conversando, e é bom demais, porque tem gente que emenda para o capeta e a gente vai emendar para Jesus. Coisa boa. Eu, meu irmão, para o reino de Deus a gente tem que ser incansável. Jesus vai dizer em João 4,34, respondeu Jesus, a minha comida é fazer a obra daquele que me enviou e completar a sua obra. Meu irmão, é muito bom se alimentar das coisas de Deus. O diabo, às vezes ele coloca na nossa cabeça que a gente está fazendo muito, mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu vejo o vídeo do Getsêmani, da crucificação de Jesus, quando eu vejo aquilo, pastor, vira e mexe, eu boto para ver sozinho lá no gabinete, eu penso assim, cara, eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, no nome de Jesus, dê o seu melhor. O nosso coração precisa estar na obra. Seu coração está na obra de Deus? Deixa eu te contar um testemunho aqui. Semana retrasada aconteceu algo que tocou o meu coração. Se tocou o meu coração, imagina o de Deus. Nós temos um ministério lá na igreja chamado Ministério de Videogame. A galera se reúne para jogar videogame terça-feira e Jesus nele. Simples assim. O líder lá do Ministério de Videogame, ele é pobre, meu irmão. Ele é pobre mesmo. Ele tem 12 irmãos. Ele trabalha e boa parte do salário dele é para ajudar em casa. A mãe dele, o pai dele morreu, e a mãe dele é usuária de drogas. E outro dia aí ela pegou lá o dinheiro da família e gastou todo em drogas, R$1.300. E ele é o líder do Ministério de Videogame, trabalhador, moleque guerreiro, o nome dele é Daniel. E aí, estavam sendo sempre os mesmos jogos. E os adolescentes começaram a reclamar com ele. Como a gente está perto do Revolução agora, a gente não tem como gastar dinheiro com outra coisa. Estou lá na igreja, aí vejo, ele comprou um troço lá, um videogame lá, que é assim, desse tamanho, com 5.000 jogos. É, aí isso aí. Aí tem tudo, tem Atari, tem tudo. E aí ele chegou, primeiro eu vi conversando com um cara, com carinha lá. Aí ele fala, quando eu falei assim, GB, que a gente chama ele de GB, quanto é que é? Aí ele, 600 conto. Falei, que isso, cara? Agora, GB, segura aí, depois a gente tenta. Irmão, acabou isso, fui pro culto. Quando acaba o culto, eu vejo os adolescentes jogando lá o troço. Parei que eu tava conversando. Daniel, chega aqui, por favor, meu filho. O que que houve? O troço não era... Pá. Aí falou assim, pastor, eu comprei do meu dinheiro. Falei assim, que isso, cara? Você deu R$600 sem poder. Ele, pastor, os meninos estão me pedindo direto. Meu irmão, coração na obra. Falei para ele, quando acabar o Revolução, a gente vai te abençoar. A gente vai devolver um pedaço para você. Uma pessoa sem ter condições. Às vezes tem gente que tem e não dá nada. A Bíblia vai dizer, em Marcos 14, 3 a 9, que uma mulher em Betânia unge os pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando ela joga um perfume muito caro, Judas, o famoso tal do Judas, ninguém tem nome do seu filho de Judas, pelo menos eu não conheço nenhum Judas, porque ele não foi relevante em nada. Conheço Pedro, Mateus, Tiago, mas você conhece algum Judas? Na rua, quando alguém dá mole, você fala o quê? É um Judão, não é isso? Para de judaria. Judas fala assim, por que esse desperdício? Você poderia fazer muitas coisas com esse perfume. Jesus fala assim, desde que eu cheguei aqui, vocês não estão fazendo nada. Ou seja, quem fala muito, nada faz. Você já viu quando a pessoa está reclamando muito, é porque ela está com falta do que fazer? Até dentro da igreja. Quando a pessoa começa a falar muito lá comigo, eu falo assim, vem trabalhar comigo, querido. Vou te dar uma missão, faz isso. A pessoa para de falar. Porque quem está com a mão na obra não tem tempo para falar. Quando a gente está falando muito, é porque a gente está ocioso. E a Bíblia vai dizer que Jesus falou para aquela mulher, falou para os discípulos: essa mulher está me preparando para o meu sepultamento. E o que ela fez é um ato memorável. No mundo inteiro vão falar dessa atitude. E eu estou falando hoje. E quantos pregadores no Brasil e no mundo estão falando sobre esse texto? Irmãos, tenha o coração na obra de Deus. José era um homem de confiança. A Bíblia vai dizer no versículo 4 que Potifar se agradou dele e o colocou como administrador de tudo. Ele só se preocupava com o quê? Com o rango, com o que ele ia comer. E comer é muito bom, né, irmãos? Você tomou café da manhã hoje? Você almoçou? Você vai jantar? Ou você vai comer na cantina? Importante é comer, né, irmãos? Importante é comer. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, para ir para o quarto e penúltimo ponto. Deus pode confiar em você? Deus pode colocar algo nas suas mãos? O que que Deus pode colocar na sua mão hoje? Eu trabalhei como gerente no Saara, no centro da cidade, e trabalhei como gerente em Madureira, de loja de MDF. Eu fui contratado numa entrevista de 30 pessoas para fazer um teste para virar gerente. Em 2 meses, Deus me abençoou e eu fui trabalhar na maior loja da rede. A loja que colocaram na minha mão era uma loja nova em Madureira, era a maior loja, e a loja valia R$500 mil, com tudo que tinha lá. Foi um tempo de muito aprendizado na minha vida. Trabalhei lá 1 ano e meio, e Deus abriu uma porta melhor e eu saí, depois eu vim para o ministério, que era o meu sonho. E eu fiquei pensando quando aconteceu aquilo, eu falei: meu Deus, em 2 meses, irmão, eu dormia pensando na loja. A minha esposa dizia que tinha que botar preço em tudo, né? Cada peça. Minha esposa dizia que eu sonhava e ficava assim: bota preço, bota preço, bota preço, bota preço. Mas é nas coisas espirituais. O que Deus pode colocar na sua vida? Qual a responsabilidade que Ele pode contar com você? Quarto e penúltimo lugar. Eu preciso obedecer na hora das dificuldades para ter o melhor ano da nossa vida. Querido, José começou ruim a vida dele. Começou boa, que ele tinha tudo, depois ficou ruim, poço, ser vendido, fingimento dos irmãos. Os irmãos dele foram mentirosos, mataram o bichinho lá, coitado do bichinho, morreu à toa para poder botar sangue na túnica de José. Ainda são mentirosos, ainda são contra os animais. Quando ele está começando a se dar bem, na casa de Potifar, está prosperando, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, vem a tal da mulher do Potifar, miserável dessa mulher, vem a tal da tentação, meu irmão. Quando a gente está bem, a gente tem que tomar cuidado com a tentação. Sabe por quê, meu irmão? Quando as coisas estão mais, quando o negócio está ruim, a gente fica perto de Deus. Por quê? Não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a coisa está ruim, eu estou perto de Deus, eu estou orando, estou jejuando, eu e o pastor, um em carne. O pastor é meu parceiro, best friend forever, estamos juntos, misturado e consagrado. Tudo é o pastor. É Jesus no céu, o pastor na terra. Bênção. Andar com o pastor agrega valor, louvado seja Deus. Aí tu tá num sanhaço, tá complicado, tá desempregado, as coisas começam a melhorar. Aí você prospera, 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 você já sumiu da igreja. Prospera, comprou uma casa de praia, louvado seja Deus. Que bênção, compre mesmo e me convide, convide o seu pastor. Vamos lá, dá uma queimada na carcaça, louvado seja Deus. Agora você é praiano, você é praiana. Você só quer saber de casa de praia. Você não quer saber de reino. Agora é praia, só selfiezinha na praia. Ah, vida que Deus me deu. Vida chata, né? E o reino? O reino não estou nem aí. Afinal de contas, agora eu estou no bom momento. Quando a gente está no bom momento, a gente começa a achar que nós somos alguma coisa. E a gente esquece de João 3,30, que é necessário que ele cresça e eu diminua. José foi obediente na hora das dificuldades. A mulher começou a dar mole para ele porque ele era bonitão, de boa aparência. O que, que aconteceu? Ele se recusava a deitar-se com ela. A Bíblia vai dizer que ele evitava o mal. Eu me lembro de Jó 1:1. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era justo, íntegro, temia o Senhor e evitava de fazer o mal. Aí eu me lembro de 1 Tessalonicenses 5:22. Afaste-se de toda forma do mal. Mas, pastor, o mal está em todo lugar. Você está entendendo? Você está entendendo que tem horas que a gente tem que evitar as nossas fraquezas. Quando a mulher de Potifar veio pegar José, veio agarrar José, o que é que ele fez? Meteu o pé, ralou o peito. Quando ele ralou o peito, ficou o que para trás? A túnica. E a mulher mentiu. A vida é injusta às vezes, irmãos. Às vezes vão levantar calúnias contra você. José fugiu, porque ele falou, não posso pecar contra Deus. Ele perdeu a posição, ele colocou a vida dele em risco, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a sua vida com Deus, ele não perdeu o temor, ele não perdeu o respeito com Deus. Perca tudo, mas não perca o seu temor a Deus. Irmãos, às vezes nós vamos ser perseguidos por causa da verdade. Estava lendo Marcos, finalzinho ali, quando Jesus vai ser crucificado, ele começa a apanhar e a ser humilhado, zombado, porque ele fala a verdade. Quem tu dizes que tu és? Tu és o Filho de Deus? Aí primeiro ele fala assim, se tu dizes, mas chegou uma hora que o pessoal estava enchendo tanta paciência de Jesus, que Jesus falou assim, eu sou o Filho de Deus. Ou seja, ele foi perseguido porque ele falou a verdade. A verdade também tem um preço. Sim ou não? E aí, irmão, José obedeceu na hora da crise, na hora da dificuldade. Presta atenção, a obediência é a chave que abre as portas das bênçãos de Deus. Vou repetir, a obediência é a chave que abre as portas das bênçãos de Deus. Por exemplo, você está na vida, você está caminhando, estou vivendo... A porta está lá, a bênção está lá. Você está caminhando, estou caminhando, blá, blá, blá. Chegou a bênção, a porta da bênção. Você, opa, chegou a bênção? Ô, Senhor, muito obrigado, hein? Opa, a chave da obediência está aqui. Pegar aqui, abrir. Opa, entrei na porta da bênção. Agora, você não está obedecendo? Está sem a chave, ó. Sem a chave. Aí você está caminhando, está vivendo. Aí vem uma porta, você sabe que você não está obedecendo. Aí você pensa, louvado seja Deus pela graça de Deus. Muito obrigado, Senhor, tu és misericordioso, rico em amor, rico em graça, tu és pacífico, muito paciente, glórias a Deus. Aí você vai, mesmo sem merecer, você chega perto da bênção, da porta da bênção. Quando você chega, cadê a chave? Não tem chave. Então, meu irmão, obedeça na hora da dificuldade. Deixa eu falar um negócio para você, para ir para o último ponto. Acredite no que Deus falou para você no secreto. Deus deu um sonho para José. Vai acontecer isso, 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 isso. E aconteceu. Irmãos, eu lembro que em 2019 eu queria entrar no seminário. E eu não consegui entrar naquele ano. Foi uma frustração. Eu fiquei muito triste. No ano seguinte eu consegui entrar. Eu lembro quando eu acabei o seminário, eu demorei 3 anos e pouco para ser ordenado. Isso já não me entristeceu, não, porque eu estava vivendo, fazendo a obra de Deus, com ou sem título, não estava nem aí, o negócio era abençoar. Mas foi um processo. Tinha gente que ficava mais em crise do que eu. Eu não, meu irmão, eu prego do mesmo jeito, eu faço sepultamento do mesmo jeito, e Deus tem abençoado do mesmo jeito. E as coisas foram acontecendo e Deus foi abençoando, mas uma coisa eu sempre soube, eu sempre tive confiança no que Deus falou comigo no secreto. Deus falou para mim, você vai ser um pastor. Eu tenho um chamado na sua vida. Você acredita no que Deus falou para você no secreto? Você não abre a mão disso no nome de Jesus, porque José não abriu. Ele foi para a cadeia, contou o sonho na cadeia, ficou diante do faraó e as coisas aconteceram, porque Deus cuidava da vida de José. Último lugar. Para eu viver o melhor ano da minha vida, eu preciso curar as dores do passado. Irmão, talvez tem alguma área da sua vida que está mal resolvida, na sua família, no seu casamento, alguns fantasmas que aparecem. Como assim, pastor? É como se você está vivendo e toda hora essa crise volta, toda hora esse problema volta. Talvez pessoas te feriram, talvez você precisa quebrar as maldições que é na sua família, e Jesus é especialista em transformar maldição em bênção. Talvez você foi abusado, talvez você passou por uma humilhação, palavras ofensivas, mas Deus quer curar o teu passado, avivar o teu presente para transformar o teu futuro. Deus quer curar o teu passado, avivar o teu presente para transformar o teu futuro. E aí, irmãos, vem comigo em Gênesis 45. A Bíblia vai dizer, no versículo 2, que José se encontrou com seus irmãos, ele se revelou aos seus irmãos, e ele chorou tão alto, que todo mundo no palácio ouviu. E ele disse no versículo 3, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? A Bíblia vai dizer que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Quando Moisés vai mostrar quem é Deus para o povo, Moisés fala, eu vou falar que isso é quem? Aí Deus, Yahvé, eu sou o que sou. No hebraico, eu sou a essência pura. Você sabe quem você é? José sabia, e aí ele vai falando que Deus fez tudo aquilo para que ele levasse livramento, para ele salvar vidas, e José foi tratado e ainda ministra sobre a vida dos seus irmãos. Quero convidar o pessoal do louvor. Irmãos, vem comigo aqui. Talvez a nessa linha aqui, seja a linha da sua vida. Então aqui está a linha da sua vida, amém? Está comigo? Estamos juntos? Então estamos juntos. Aqui está a linha da sua vida, você está vivendo. Chegou aqui, você teve um problema. O que, que a gente faz? A gente continua vivendo. Mas às vezes Deus quer pegar a minha vida e a tua e fazer assim, ó. Trata isso aqui. Porque se Deus deixar a gente pela gente mesmo, o que, que a gente vai fazer? Problema aqui, vamos viver. Problema aqui, vamos viver. Problema aqui, vamos viver. Não, mas Deus não. Deus, ele faz assim, problema, está passando, volta. Problema, está passando, volta e trata. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar com algumas áreas da nossa vida travada. Ano passado, Deus tratou algo comigo. Eu tive uma dificuldade com uma pessoa lá na igreja. Eu não sei se foi eu que tive com a pessoa ou a pessoa que teve comigo. É, porque é assim. Irmãos, toda humildade, Deus é meu juiz. 90% do caso eu estou certo. Eu sou uma pessoa normal, equilibrada. 10% eu estou errado. Teve coisas que eu errei também. Só que como eu pensava assim, estou certo 90%, 90% eu estou certo, então está na benção. Ela que vai ter que vir falar comigo. Né? Nós somos estranhos. E aí eu ia pregar no lugar e Deus trazia a minha memória aquele lugar, aquela situação. E eu estava orando e Deus trazia a minha situação. Essa situação. E aquilo começou a me incomodar. Um dia Deus me deu uma palavra para pregar lá na igreja. E o final da mensagem falava sobre perdão. Vê uma flecha no meu coração, Eips, quer falar sobre perdão? Tem que voltar nisso. Aquilo me incomodou muito. Não porque eu tinha que pregar, porque Deus estava me tratando. Eu falei, mas Senhor, vamos conversar, vamos dialogar. Vamos trocar uma ideia, papai. Senhor, eu estou 90% certo. Mas Deus fala assim comigo, eu não te perguntei nada. Quem é pastor? Falei, opa. Quem está mais perto de mim? Falei, opa. De quem se espera o melhor? Opa. Mais alguma coisa a declarar? Não, perdão, senhor. O senhor está certo, como sempre. Quando acabou a pregação, irmãos, Acabou a pregação, desci, chamei a pessoa. Falei assim: olha só, cara. Tem coisas que eu estou errado, meu irmão. Tem coisas que você está errado. Se a gente ficar conversando aqui, cada um falando, a gente vai ficar aqui até amanhã. Quero fazer o seguinte, cara, eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? A pessoa ficou com a cara assim, sem saber o que fazer. Porque Deus faz essas coisas. E ela me pediu perdão também, irmão. Foi libertador. Talvez, querido, alguma coisa da sua família, seu parente não vai vir até você. É você que vai ter que ir até ele. Porque quem Deus está tratando é você. Quando dá problema na minha família, sabe para quem que eles ligam? Para mim. Por quê? Porque eu sou pastor. E não é porque eu sou pastor, não. Quando eu não era pastor, o pessoal também me ligava. Vem cá orar aqui em casa que eu estou vendo vulto. Vambora, vamos orar. Está vendo vulto? Vamos expulsar isso no nome de Jesus. Vem cá orar que eu não estou conseguindo dormir. Você vai ter a unção do sono é agora. Mas não muito para não perder o horário do trabalho. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria orar com você. Eu queria orar com você que precisa... Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu queria orar com você que precisa tratar algo do seu passado para viver o melhor ano da sua vida. Se Deus falou o teu coração. Se esse é o seu caso, mesmo se você estiver na galeria ou aqui embaixo, não importa. Enquanto a gente canta, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se Deus falou o seu coração, pastor, eu quero curar essa dor do passado. Sai do seu lugar e vem para cá na frente no nome de Jesus. Se esse é o seu caso.